de Notícias.
O volume histórico de chuvas no último fim de semana deixou um rastro de estragos e desalojados em vários pontos do país. Na região Nordeste, os estados de Pernambuco e Paraíba sofrem com o transbordamento de rios. O cenário mais crítico é em Pernambuco, onde as enchentes na Zona da Mata já deixam mais de 3 mil pessoas fora de casa. A situação mais grave é no município de Goiânia, onde o rio que dá nome à cidade transbordou após chover mais de 110 milímetros. Quase 500 pessoas estão em abrigos públicos. O governo pernambucano enviou colchões e mantimentos para a região, segundo o coordenador de gestão de risco, Major Roberto Menezes.
O governo do estado, através da Defesa Civil, estará colocando à disposição dessas pessoas aproximadamente 4 mil itens de ajuda humanitária. São colchões, lençóis, cestas básicas, kits de higiene, kits de limpeza, além de água mineral. A Defesa Civil do Pernambuco continuará monitorando todas as regiões, principalmente região metropolitana do Recife, Zona da Mata e Agreste, enquanto durar a quadra chuvosa, para que assim a gente possa garantir maior segurança para o povo pernambucano.
Na vizinha Paraíba, o temporal provocou o alagamento parcial da BR-101 e moradores da Grande João Pessoa precisaram ser resgatados pelo Corpo de Bombeiros devido à cheia do Rio Paraíba. Só na capital paraibana, onde mora Maria Anunciada Travassos, choveu 100 milímetros em apenas 24 horas.
Falando das chuvas aqui na Paraíba, são chuvas intensas, noites inteiras de chuva, muitas ruas alagadas, trânsito caótico. A cidade metropolitana de Santa Rita esteve coberta pelas águas. A maioria das casas do pessoal ficaram tudo, perderam tudo. É um inverno bem diferenciado desse ano que está acontecendo aqui. O frio também é um frio meio diferenciado e tudo muito estranho, mas é muita chuva.
De acordo com a meteorologia, a tendência é de que a chuva perca força no litoral nordestino nos próximos dias, mas o perigo agora se desloca com força para a região sul do país. A Defesa Civil emitiu um alerta máximo para a região norte do Rio Grande do Sul. Hernani Verruc teme que a chuva atinja novamente a família em Canoas. Eles tiveram que abandonar a casa na última cheia, em 2024.
E agora, toda vez que dá um anúncio de muita chuva, a gente fica apreensivo, a gente fica com medo que vai acontecer tudo de novo. Ainda mais agora, esse ano, que é ano de um super El Niño, que está chovendo muito lá no Rio Grande do Sul, principalmente na parte norte do estado. Já tem algumas cidades que foram alagadas, algumas pessoas já saíram de casa. E o medo toma conta, né? Quem imagina? Agora minha mãe e minha irmã estão lá morando sozinhas naquela casa, porque eu estou morando aqui em Blumenau. Não sei nem o que dizer, na verdade, de sentimento, né? Porque ter que passar por tudo aquilo de novo tão cedo, espero que não precise. Nunca mais eu espero que precise passar por isso de novo, na verdade. Porque, nossa, foi um prejuízo muito grande, foi um medo muito grande, foi um pavor muito grande.
No último fim de semana, o acumulado de água passou de 200 milímetros em algumas cidades gaúchas, fazendo rios invadirem casas e interditarem estradas. A Defesa Civil adverte que o solo já está completamente encharcado e a previsão indica novos temporais e acumulados elevados de chuva para os próximos dias em todo o estado. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Felipe Medeiros.
Cardeal FM, conectado em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectado em você.
Giro de notícias.
Segundo dados recentes do Ministério das Cidades, cerca de 90 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à coleta de esgoto e 33,6 milhões não dispõem de água tratada. O movimento Saneamento Salva, promovido pelo Instituto AEGEA, amplifica o debate e a busca de soluções para a questão do saneamento básico no Brasil, buscando com isso induzir a qualidade ambiental e o desenvolvimento humano. Edson Carlos, presidente do Instituto AEGEA, afirma que um dos piores impactos da falta de saneamento básico se dá nas crianças com até 5 anos. Nessa idade, ocorre a formação do cérebro e o corpo precisa de muita água para fazer as conexões neurais. A falta de higiene nessa fase pode prejudicar, inclusive, o aprendizado escolar no futuro. Ele listou algumas das mais de 20 doenças transmitidas pela falta de saneamento básico.
As mais comuns são as diarreias, mas também temos as verminoses, parasitoses, leptospirose, quando tem rato associado ao esgoto, esquistossomose, que é a doença do caramujo, dermatite, né, problemas de pele, febre tifoide, dengue. Então, são muitas as doenças transmitidas, né, pela falta de saneamento básico, pela falta de higiene, perigosas para a saúde, principalmente das crianças pequenas e dos idosos.
O especialista afirma que o saneamento é muito importante também no combate às doenças respiratórias. Ele relembrou como a água potável se mostrou fundamental no controle da pandemia de Covid e que a proliferação de outras doenças respiratórias também está conectada à falta de higiene. Dando visibilidade à questão através de notícias, reportagens especiais, artigos de especialistas e entrevistas exclusivas, a plataforma www.saneamentosalva.com.br procura promover reflexão e conscientização e, com isso, mobilizar a sociedade na busca pela universalização da água e do esgoto tratados.
Saneamento básico é uma questão de infraestrutura, de obras, tubulações, bombas, é um tema técnico, mas as decisões são sempre decisões políticas. Então é importante que nós falemos cada vez mais sobre esse tema, que a sociedade fale, para que todos os nossos representantes, vereadores, prefeitos, deputados, senadores, presidente da República, secretários, saibam que isso é uma necessidade do Brasil.
Segundo Carlos, a melhoria no saneamento básico contribui para a melhoria da economia, geração de mais impostos através do IPTU, diminuição no número de faltas ao trabalho por diminuir a incidência de doenças e amplificação do potencial turístico do país, entre outros benefícios. Repetindo o endereço do site para saber mais sobre o tema, www.saneamentosalva.com.br. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Regis Salvarani.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1, de bem com a vida.
Cada pessoa produz todo ano 180 quilos de lixo que pode ser reciclado e evitar a poluição, além de gerar emprego e renda.
Meio Ambiente, com Luiz Nunes, ambientalista.
Muito cuidado com o lixo que você produz. A primeira coisa a se fazer em relação ao lixo é tentar diminuir o consumo dos seus produtos, para que a quantidade final do lixo seja diminuída. E depois, começar a separar o lixo. Plástico, vidro, separado de orgânicos, ou seja, carne, proteína, essas coisas todas, papel e metal. Coloque cada um numa sacola diferente e leve até os contêineres. Se você não puder fazer isso todo dia, separe uma quantidade um pouco maior e leve uma vez por semana. E nunca jogue lixo nas ruas e jamais queime lixo. Porque quando você queima plástico, inclusive, você libera para a atmosfera substâncias super perigosas, tóxicas e cancerígenas chamadas dioxinas.
106.1. De bem com a vida.
Giro de notícias.
Los Angeles, nos Estados Unidos, se prepara para sediar os Jogos Olímpicos de 2028, marcando uma contagem regressiva de exatamente 2 anos para o início do evento. A cerimônia de abertura está agendada para o dia 14 de julho e promete recolocar o país no centro das atenções do esporte mundial. Esta será a terceira vez que a cidade angelina recebe o maior evento esportivo do mundo, igualando-se a Paris em 1924 e 2024, além de Londres, que sediou em 1908, 1948 e 2012, como as únicas anfitriões de três edições dos Jogos. Los Angeles já sediou as Olimpíadas em 1932 e 1984. O Comitê Olímpico Internacional, o COI, anunciou ainda em 2023 a inclusão de 5 novos esportes no programa. O flag football e squash farão suas estreias olímpicas. Lacrosse, baseball e cricket também foram adicionados, totalizando 35 esportes e 351 medalhas em disputa. O Coliseu será um ponto central nas cerimônias de abertura e encerramento. Na abertura, ele vai atuar como um co-anfitrião, junto com o moderno SoFi Stadium. A cerimônia de encerramento está marcada para o histórico Coliseu. A campanha do time Brasil na Olimpíada de Paris em 2024 foi a segunda melhor da história do país, com 20 medalhas conquistadas, apenas uma menos que em Tóquio 2020. Já para Los Angeles 2028, o Comitê Olímpico do Brasil não vai divulgar a expectativa de medalhas. Agência Rádio Web, com informações das Olimpíadas, Daniela Esperon.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Uma frente fria que avança pelo oceano organiza nuvens carregadas na faixa leste do estado da Bahia e podemos ter temporais na região de Ilhéus, Porto Seguro e até no Recôncavo Baiano entre segunda e terça-feira. É uma chuva até atípica para esta época do ano, normalmente as frentes frias não avançam tanto, né? Não chegam tanto ao nordeste neste período, mas é uma chuva que pode vir aí de moderada a forte intensidade. E depois de quarta-feira, a chuva ganha força também entre o Recôncavo Baiano, o Rio Grande do Norte, litoral do Maranhão, do Piauí e do Ceará, e podemos ter chuvas de moderada até forte intensidade no interior destes estados, no interior do Maranhão, no interior do Piauí, uma chuva com trovoadas e pontualmente até com volumes significativos. Não será nada persistente, tá? É algo que vem de forma bem momentânea, fica entre quinta, sexta-feira e depois já começa a dissipar aí a partir da sexta-feira. O tempo firme retorna. Essa chuva no interior do Nordeste é algo bem atípico para esta época do ano, né? Normalmente a condição é de tempo mais seco. Para áreas que estão sofrendo com queimadas, que já tem grandes focos de incêndio, focos de grandes proporções, essa chuva é muito bem-vinda, ajuda a controlar os focos de incêndio, ajuda também a aliviar um pouco as temperaturas. Agora, para regiões que estão em fase de colheita, né? Áreas produtoras que estão em fase de colheita, essa chuva pode atrapalhar as atividades de campo. Maria Clara Sasaki, da Tempo Ok Meteorologia, em parceria com a agência Rádio Web.
Guardião FM, conectado em você.
UFM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assiste, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 719-9299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico, Dr. Crispim Silva. Crefito 347-232. Coordenação geral, Edna Rodrigues.
Cardeal FM.